Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Muito bem, Jornal da Sete de hoje, falando também sobre saúde, cuidado animal, exatamente, porque tem um plantão muito importante sendo preparado para esta semana aqui em Campo Grande, o plantão de encaminhamento para castração de cães e gatos. E para a gente entender um pouco mais como é que vai ser esse serviço oferecido pela SUBEA, que é a Subsecretaria do Bem-Estar Animal aqui de Campo Grande, está conosco ele, que é o veterinário-chefe Edivaldo Salles. Um bom dia para você, Edivaldo. Seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado.
Eu que agradeço aqui a gentileza de você estar conosco. Edivaldo, começa então explicando para a gente o que vai ser esse dia de serviço, não, um dia de plantão de encaminhamento para castração.
Claro, perfeito. Nesta quarta-feira, então, realizaremos a nossa segunda edição do plantão de castração, correto? Onde estaremos distribuindo 200 senhas para que esses animais sejam avaliados e posteriormente encaminhados para uma clínica credenciada e que esse animal seja castrado. Então, esse serviço terá início às 7h30 da manhã, a distribuição das senhas, né, das 200 vagas. É muito importante que o tutor compareça nesse dia com um documento pessoal, com foto, com o seu animalzinho junto, pois o mesmo será avaliado no dia do plantão, tá? E nesse dia, algo muito importante que nós optamos por fazer no plantão de castração é que o tutor não precisa levar, né, ele não precisa possuir o número de inscrição social, que é o número do NIS, algo que nos outros dias que ocorre essa avaliação para castração é um item necessário. Então, nesse dia não será necessário para realmente incentivar a procura pela castração, incentivar que os tutores realizem a castração, né, tendo em vista que é de suma importância para o bem-estar dos animais, com relação à prevenção de diversas patologias, aumento de longevidade na vida do animalzinho, né, e traz uma qualidade para o mesmo.
Com certeza, né? E eu sempre falo, destaco aqui, muitas vezes, talvez num olhar assim muito rápido do cenário, as pessoas imaginam, mas é cuidado animal. Pois é, esse cuidado animal é cuidado da gente também, porque oferecendo qualidade de vida para os pets, né, para os animais, a gente também está oferecendo qualidade de vida para a gente. Ou seja, são benefícios, né, Edivaldo, que vão muito além dessa questão animal, né, que transcende inclusive a saúde pública.
Isso, correto. Mais um item super importante também com relação ao plantão de castração é que a pessoa interessada que está buscando pelo serviço, que ela fique atenta aos pontos, né, em qual nós trazemos para os animais que serão castrados. Então, a idade mínima para o procedimento, né, de 5 meses, com relação a machos e fêmeas, né, o peso desses animais. Hoje o nosso programa de castração, ele trabalha com um peso máximo de 15 quilos, né, para que ele possa participar do programa de castração. Telefone, extremamente importante que a pessoa, o munícipe, nos forneça um telefone que esteja ativo, um telefone que funcione, para que nós possamos posteriormente estar informando a data do procedimento, em que clínica que será levado, tá? Esses são pontos importantes.
Gostaria que você falasse então da importância da castração para os animais, né? Aqui a gente está falando aqui especificamente de cães e gatos, mas qual o impacto disso para a vida do pet?
Claro, com certeza. A castração, ela possui vários benefícios. O principal que devemos pensar hoje seria com relação ao controle populacional, né? Nós falamos de uma capital que possui uma quantidade gigantesca de animais. Chega aí a concluirmos em torno de 300 mil animais. Ao fim de 2023 é previsto que tenhamos isso aqui. Então é de suma importância, primeiramente, realizar o controle populacional, correto? Para que a gente não tenha aí animais tendo crias indesejadas. E com relação à qualidade de vida. Então é muito comum na nossa rotina clínica nos depararmos com animais que apresentam uma doença que é por conta do animal que não foi castrado, ou por falta da castração. Que seria uma cachorrinha, por exemplo, que apresenta uma pseudociese, uma gravidez psicológica recorrente, né? Uma piometra, que é uma infecção do útero. No macho também tem vários câncerzinhos, nódulos, que podem ser originários por falta da castração. Então, são coisas importantes relacionadas à castração.
Você sabe, Edivaldo, eu vivi essa situação há bem pouco tempo atrás, alguns meses atrás, com a minha cadela, e foi exatamente isso. A minha filha identificou, passando a mãozinha nela, brincando, fazendo carinho, e percebeu que estava saindo leite na mama dela, na mama da cadelinha. E aí a gente, opa, Que é isso, a gente sabe que ela não havia cruzado, né? Tinha todo um histórico ali que nos garantia isso. Mas é claro que para garantir a saúde do animal, a gente precisou levar ao veterinário, que fez de fato ali toda a observação e identificou que de fato se tratava de uma gravidez psicológica e também a possibilidade aí de que isso se tornasse um evento recorrente. Lembrando que em alguns casos tem até o impacto de mastite, né, que é a inflamação das mamas, né, por conta dessa questão desse leite que é produzido e depois, como não tem cachorrinho, né, para sugar. Então, quer dizer, tem esse impacto também para o animal, né, Edivaldo?
Isso, tem sim. E vale ressaltar também que nos deparamos com algumas pessoas que possuem receio com relação à castração. E é um procedimento extremamente tranquilo de ser realizado, né? É um corte minimamente invasivo, não é algo que deixa o animal debilitado. O animal, ele dá entrada na clínica para realizar o procedimento de castração e no mesmo dia ele recebe alta já. Então, o animal já volta às suas atividades de beber água, de se alimentar. Possui as restrições corretamente, claro. Algo de extrema importância, né? Que restringe o espaço desse animal, as atividades dele, tendo em vista que ele saiu de um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento super tranquilo.
Com certeza, né? É claro que são cuidados aí que são possíveis de você, de repente, organizar aí na sua rotina, com a sua família, né? De repente, um fica ali observando um pouco mais, porque eles saem tão bem da castração, né, Edivaldo? É importante a gente falar isso, que não tem muito essa percepção de que eles precisam, opa, segura um pouquinho aí a velocidade, porque eles voltam com aquela noção de que, opa, vou correr, vou brincar e tá tudo certo, né? É preciso segurar um pouquinho essa intensidade.
Isso, correto, tem que ter bastante atenção nesse ponto, né? É uma incisão super pequenininha, o animal está extremamente ativo, a rotina dele, ele sai com a rotina normal dele, porém precisa ter esse olhar atento do tutor, né? Seguir bem a orientação do veterinário pós procedimento cirúrgico, fornecer o medicamento que foi orientado, realizar a limpeza do local. A utilização da roupinha é fundamental também, a roupinha cirúrgica, né? Porque as fêmeas sentem um incômodozinho ali depois, acabam arrancando esses pontinhos da sutura ali. É.
E aí fica ali com esse pós-operatório durante quanto tempo, mais ou menos?
Olha, frequentemente, quando esse animal passa pelo procedimento cirúrgico, após uma semana ele passa por uma reavaliação para ver como que está o local da incisão. Se tem alguma secreção, se não tem, se está inflamado, infeccionado. E aí, atualmente, as nossas clínicas hoje, elas utilizam um método de sutura em que o animal não precisa retornar para retirar.
Ah, legal. Né?
Então, é uma sutura interna que fica. Então, ele não precisa retornar lá para fazer a retirada. Mas ele ficaria nessa observação aí, pelo menos umas 2 semanas, com um olhar atento ao animal, restringindo as atividades.
Perfeito. Vamos voltar um pouquinho, falar sobre a castração, sobre o plantão mais especificamente, porque você havia comentado que, diferente dos outros plantões de encaminhamento para a castração, esse não vai exigir o número do NIS, né? Que é um dos critérios de encaminhamentos que a Subeia utiliza até como critério realmente de atendimento. Por que dessa vez essa abertura maior? Conta um pouquinho pra gente.
Claro, bom. Frequentemente nós realizamos as avaliações então, ou seja, todos os dias da semana, exceto a quarta-feira. Realizamos os atendimentos e avaliação dos animais para que sejam encaminhados para o programa de castração, correto? Entretanto, esses dias da semana são exigidos os documentos. Dentre um deles está o número do NIS, número de inscrição. Visando, então, aumentar o número de castração, conseguir atingir mais pessoas, porque na nossa rotina do dia a dia nos deparamos com diversas pessoas que às vezes não possuem o conhecimento do que é o NIS.
Perfeito.
O que é o número de inscrição? Por exemplo, a pessoa não tem o conhecimento do que é o NIS. Então, o objetivo nosso é promover a castração, é aumentar o número de castração, atingir mais animais a serem castrados, né? Trazer esse benefício da castração para mais animais. E aí optamos por fazer o primeiro plantão, o qual ocorreu no mês passado, e desta vez nós optamos novamente por refazê-lo, aumentando o número de vagas. Então, o munícipe dessa vez ele não precisa apresentar esse documento do NIS, basta que ele leve um documento com foto que serão preenchidos os documentos, né, da microchipagem. Esse animal ele passa por toda uma avaliação, é realizada a vacinação antirrábica, vermifugação, microchipagem e o controle de ectoparasitas, né, que seria carrapato e pulgas.
Legal. Fala um pouquinho sobre a microchipagem, que eu acho que é um serviço muito legal e que tanto para o pet, né, quanto para o tutor, uma outra forma, né, de você garantir a segurança e garantir a identificação do seu animalzinho. De repente, vai que acontece, né? Tem alguns fujões que muitas vezes se perdem, e se a gente já tem aí essa possibilidade da microchipagem, é uma identificação a mais para o animal, né?
Claro, perfeito. O microchip é um item essencial, né, de suma importância também. Trata-se de um objetinho bem pequeno, tamanhozinho de um grão de arroz.
Como é feita a incisão dele?
Claro, ele vem. Hoje nós temos um kitzinho que ele vem já pronto, né? Seria uma agulha de um calibre um pouquinho espesso ali, porque o microchip ele é do tamanho de um grão de arroz, né? E é idêntico a um grãozinho de arroz. Ele é aplicado subcutâneo, ou seja, abaixo do courinho do animal, da pele do animal. Esse microchip ele tem por finalidade, então, como mais uma forma de identificação do tutor. Então, ele é aplicado subcutâneo. Dentro da subsecretaria, nós fazemos a inserção no sistema dos dados pertinentes ao tutor. Nome do tutor, telefone, endereço, CPF e todas as informações do animal também. Este tutor ele também pode realizar numa plataforma digital todo esse cadastro, inclusive incluir até outras informações, foto do animal, se esse animal possui alguma patologia ou não, se ele é castrado, se não é, qual a idade, protocolo vacinal, protocolo de consulta, tudo isso ele pode inserir no sistema. Isso. E aí, digamos que numa eventualidade esse animal venha a fugir, alguém encontra ele na rua, através da leitura vai gerar o número do microchip. E com esse número do microchip, né, quando realizado a consulta numa plataforma, ele vai trazer essas informações. Então é bem interessante que até recentemente nós pegamos dois casos onde um felino estava extremamente bem cuidado, acredito que ele já tivesse tido, estando em outra residência, outra casa, ele estava um ano longe da sua casa.
Nossa!
Então tem um videozinho, é bem legal o reencontro do tutor com o seu animalzinho. Então é um mecanismo a mais para ajudar na identificação do tutor.
Que legal. Então quer dizer que esse fujão ficou um ano fora, mas ele tinha um microchip e foi possível realizar a identificação, é isso?
Foi possível, né? Uma protetora independente nos procurou com esse animalzinho que ela havia encontrado mesmo na rua. E aí quando realizamos a leitura dele, buscamos no banco de dados e aí tava lá os dados pertinentes ao tutor, que era responsável pelo animal.
Nós estamos conversando com o Edivaldo Salles, ele que é veterinário-chefe da Subeia. O Edivaldo, no mínimo, não era castrado, né? Esse animal.
Se eu te falar que esse menino era castrado, hein? Era castrado, mas era fujão.
Pois é, a gente percebe esse comportamento especificamente naqueles que ainda não foram castrados, né? Porque, enfim, estão com muita energia ainda, muito cheio de energia. Os castrados ficam mais tranquilinhos, mas esse aí, ele provando que é resistente, ele gosta mesmo de passear. O Edivaldo, conta um pouquinho dessa parceria com as clínicas parceiras, a importância de realizar esse trabalho com esse grupo, né, que realmente é um aliado no serviço da castração e do atendimento pet aqui em Campo Grande.
Claro, perfeito. Hoje a subsecretaria ela conta então com essas clínicas parceiras por meio de credenciamento, por meio de convênio, né, onde nós direcionamos, né, fazemos o atendimento prévio, né, como se fosse um mecanismo de triagem desses animais. Aqueles casos passíveis de solução dentro da unidade, nós mesmos realizamos administração de medicamento, prescrição, etc. E aqueles casos onde precisam realmente de um olhar atencioso diferente, é um caso de um animal que está com algum machucado, alguma fratura, nós possuímos hoje um convênio junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde são encaminhados para lá, e este credenciamento com clínicas particulares que realizam o procedimento de castração. Então, posteriormente, a prefeitura realiza o pagamento desses procedimentos feitos.
Maravilha! São quantas clínicas? Você falou da Federal, né? Da Clínica Veterinária da Universidade Federal, mas tem outras parceiras também, né?
Isso. Hoje, na verdade, nós temos dentro do programa de castração, nós temos duas clínicas credenciadas que conseguem atender tranquilamente a nossa demanda de 600 vagas de castração por mês. E nós temos hoje a Universidade Federal, que realiza procedimentos cirúrgicos e procedimentos de alta complexidade.
Legal, maravilha, né? Isso aí, ampliando o serviço. Ontem a gente teve um evento muito bacana aqui, dedicado aos pets em Campo Grande, foi a caminhada lá no Parque das Nações, no Parque dos Poderes, foi no Parque dos Poderes, que reuniu muita gente, né? E a gente vê que a população, quem é amante aí dos animais, quem é tutor de pet, realmente amplia os cuidados e ter uma preocupação adicional. Infelizmente, também no final de semana, Edivaldo, a gente teve o caso de um registro de uma pessoa que era usuário de drogas que cortou o rabo de um gato. Quer dizer, como é que você enxerga essas duas realidades? Quer dizer, a gente tem um grupo muito consciente, muito preocupado com o cuidado animal, no entanto, a gente vê aí ainda questões como maus tratos, né, a violência praticada com os animais muito forte ainda na nossa sociedade. Como é que você enxerga esse cenário?
Claro, bom, eu acredito que se eu for pegar aí alguns anos atrás, eu acredito que a gente tem evoluído muito com relação ao cuidado pet, até tendo em vista que houve um grande crescimento, né? Hoje o pet, nós temos uma visão diferente com o pet. Hoje o pet, a gente já considera um membro da família, né? Aquele que dorme junto, aquele que fica dentro de casa. E muitas das vezes já me deparei com pessoas que possuem um laço afetivo gigantesco com o pet. Talvez algo que você às vezes não observa entre um ser humano para o outro, por exemplo. Mas acredito sim que há mecanismos para irmos mudando, para irmos solucionando esse tipo de problema. Realmente eu acredito que tenhamos que empenhar muito na parte educacional, na parte de conscientização, né, para que a gente venha reduzindo essas situações de maus tratos. Hoje, por exemplo, na nossa capital, nós temos um olhar diferente para o pet. Mas se formos nos distanciando um pouco mais, indo para a região de interior, por exemplo, isso já vai dando uma decaída. Então acredito muito que tem que bater nessa parte educacional, porque é muito da cultura.
Sim.
Né? A nossa cultura ainda está um pouco assim, está evoluindo, algo bom, importante, mas tem que seguir evoluindo.
Com certeza, né? A gente tinha, há não muito tempo atrás, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de cães e gatos, mas era um hábito cultural até mesmo, né? Quem não lembra da história dos meninos que brincavam com estilingue e ficavam caçando passarinho, né? Uhum. Isso é uma questão assim que era totalmente comum na nossa sociedade, né? E era um hábito até mesmo, né? Os meninos brincarem eles construírem o seu estilingue e para depois, enfim, né? Caçar animais, né? Então a gente tinha muito disso, uma situação que mudou bastante ao longo do tempo e que a gente vê uma conscientização maior. Prova disso já é a existência da SUBEC, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal aqui em Campo Grande, que faz esse trabalho de excelência e reforçando então. Essa semana, plantão de encaminhamentos para castração. Reforça o convite, Edivaldo.
Perfeito. Convido a todos a estarem presentes na nossa unidade, quarta-feira, onde estaremos distribuindo 200 senhas para que esses animais sejam avaliados, correto? Essa distribuição começará às 7h30 da manhã. Esses animais passarão por toda essa triagem, essa avaliação. Serão, então, vermifugados, vacinados, microchipados e, posteriormente, serão encaminhados para uma clínica credenciada para que seja feito o procedimento de castração. Correto? Convido a todos vocês, então, a estarem presentes.
Perfeito. Então, Edivaldo, muito obrigado. Um bom dia para você. Bom trabalho para toda a equipe da SUBEA, as meninas lá que fazem um trabalho fantástico e estão sempre prontas aqui para nos abastecer de informação. Então, realmente gratidão aí, a prontidão ao trabalho de vocês. E parabéns mais uma vez.
Perfeito. Muito obrigado. Gratidão a você também.